O comentário inteligente e de credibilidade você ouve agora com o professor Pedro Neto.
Tudo Aldo, bom dia Bruno. Alô galera ligada com sua Rádio Clube Esportes, a rádio que toca futebol. Bom, meus amigos, o time do Rota, eu não sei se chama o segundo quadro, ou filial, ou Rota 2, está disputando um torneio lá na cidade de Marcelino Vieira, no Rio Grande do Norte. Nas quartas de final, venceu o DNT de Pau dos Ferros pelo placar de 2-0. Está na semifinal e jogará contra a equipe Zé da Penha, lá nesse torneio de Marcelino Vieira. Mas o que me interessa, o que prende, o que chama atenção, é que essa equipe é doméstica, é uma equipe caseira. Foi feita aí uma junção de atletas do Rota, que disputa o Campeonato Paraibano, e com atletas do Atlético Catolense, que também está na disputa do Paraibano. E a equipe está muito bem. Ah, mas você vai dizer, alguém vai dizer, mas aí o torneio tem outro nível. Talvez sim, talvez não. O nível do Campeonato Paraibano não é esses balaio todo, não, como dizia o velho Zé Galdino. Você pega aí um Rota, com jogadores de fora, eles agora pegaram essa mania, estou dizendo eles, não sei com Rota não, com todos, trazem um quarteto, dois quartetos, e aí colocam um quarteto, de repente colocam outro e vão jogando. Treino que é bom, blá blá, ninguém mais fala nisso. E é um péssimo exemplo. Esse time do Atlético, por exemplo, ninguém quis treinar, ninguém quer treinar. Já falei sobre isso aqui, não vou mais tocar da mesma tecla. Mas é um péssimo exemplo. Tá aí São Bento, entrou no Campeonato Paraibano, com uma equipe lá do lado das bandas do Ceará. Estava muito mal, terminou sendo eliminada da competição. Time de Pombal, trouxe jogadores do Rio Grande do Norte, de Patos, e de outras cidades ali da região de Patos. Mas o time não foi bem. O time não estava bem. Está brigando pela da tabela de classificação, mas hoje está jogando praticamente uma prata da casa. Brejo Cruz foi quem começou no rol do nosso futsal. Esse negócio de formar time, trazer jogadores de fora e pagar, depois passou para São Bento, agora caiu no Rota. Mas o que me chama a atenção, na verdade, é esse time do Rota. Não sei se é Rota 2, eu não sei como chamar, ou se é só Rota mesmo. Mas a equipe está muito bem. Nós sabemos que em algumas competições que acontecem por aqui, por ali, por lá, nós encontramos times melhores do que muitos que estão disputando o Campeonato Paraibano. Para o Campeonato Paraibano é a questão da dimensão da competição. Tivemos agora mesmo, nós tivemos a oportunidade de ver. Brejo Cruz agora foi série da Copa Nordeste. Acompanhei a Copa, a 16ª Copa Intermunicipal de São Fernando. E é outra coisa que me chama a atenção. Ainda falando sobre esse time do Rota, nós hoje temos condições de formar dois times em Catolé, quando já formávamos, em anos anteriores, chegamos a formar duas equipes. Mas aí você vai dizer, naquela época a equipe tinha 6, 7 jogadores. Muitas vezes o reserva era apenas para ser reserva. O reserva só entrava quando o time estava ganhando de goleada, ou até mesmo quando estava perdendo de goleada. A reserva antigamente era para isso. Ninguém queria ficar na reserva em Catolé. Em 81, quando nós lançamos a equipe do estudante, teve gente que eu coloquei para completar a equipe, depois ficou falando mal de mim. Gente que não tinha sequer condições de jogar na equipe. E outros que ficaram chateados porque estavam na reserva e saíram. Quando eu fui tomar de conta do time do Tabajara em 86, porque em 85 nós goleamos o Tabajara pelo placar de 8-0 na final do torneio universitário, que era uma disputa muito mais acirrada do que qualquer disputa de qualquer competição que tem na região em termos de futsal. E aí, um rapaz que jogava no time do Tabajara, já em fim de carreira, nunca teve o futebol no mesmo nível dos rapazes da equipe do Estudante, Bradesco, Esquina Moda, qualquer nome desse aí era nome da equipe. Andava falando tolice e baboseira porque estava na reserva. E eu chamei para uma conversa e disse, você tire um dos 5 que estão jogando. Tire um dos 5 ou dos 4, até o goleiro se quiser tirar, você vai para o gol. Tire um e entre no lugar dele. Ele abaixou a cabeça. E aí ficou calado, não tinha o que dizer. Ele ia tirar quem da equipe? Geraldinho, Meira, Chico Eudes? Era Lázaro Neto? Ainda tinha o Elias Neto, que é irmão do Geraldinho. Ele ia tirar quem dessa equipe para ele entrar? Hoje nós temos ainda bons jogadores, bons atletas. E o que está faltando para revelar valores em Catolé é a questão do trabalho de base. Não é a questão de peneirão, fazer peneirão. E faça peneirão, quem quiser que faça. Pode ser que de repente apareça um grande jogador. É necessário também. Mas a minha preocupação é com as categorias de base. Fazer competições com as categorias de base. É isso que é necessário para o nosso futebol. E o nosso futsal e qualquer modalidade esportiva. Outra coisa que me chama a atenção no esporte catolense, a ausência de pessoas que queiram realizar competições. São Bento tem o Passou do Pôquer. Estava vendo agora mesmo lá em Marcelino Vieira tem esse torneio, Florânia sempre realiza, Zé da Penha, Lucrécia, Viçosa. O Rio Grande do Norte, eles têm essa capacidade de realizar muitas competições. Eu já fiz isso aqui há muito tempo atrás. Vou me basear no que disse um rapaz aí que não sabia o que é que eu tinha feito no esporte de Catolé. Vejo os senhores que Catolé também está se ressentindo da ausência de pessoas. Talvez fosse fundada aqui uma empresa. Nós temos vários rapazes aí que se envolvem com futebol, com futsal, mas eles não pensaram nisso até hoje. E não é para fazer de graça sem ganhar nada, não. É ganhando. Fundar uma empresa para promover competições em Catolé? Em todas as categorias, competições aí de relevo, tipo uma Copa Catolé de futsal, Copa do Sertão, qualquer coisa desse tipo. Catolé, aí você vai dizer, mas Catolé não tem ginásio de esportes? Mas tem, o Francisca Mendes reúne condições para bons jogos, é só conversar, acertar. O Luzia Maia também reúne condições para a prática do futsal. Mas aí você vai dizer, o Luzia Maia está ocupado. No ginásio está funcionando salas de aula. Mas existe a perspectiva de serem construídos em Catolé vários ginásios de esportes. E isso com certeza vai dar um impulso grande ao nosso futsal. A ABB estava recuperando sua quadra, ainda é cimento. Já poderia ser uma quadra coberta, dá para aumentar o tamanho, as dimensões da quadra podem ser ampliadas, sim. E ali daria com certeza um grande, um bom ginásio de futsal, porque ali foi onde funcionou, onde aconteceu, ou aconteceram várias competições em Catolé, competições grandiosas. O BNB, lamentavelmente, deixou sua quadra se acabar. É uma pena. Ali também, com certeza, daria um bom ginásio de esporte. É só questão de ampliar. Tem espaço, muito espaço para isso. Mas, lamentavelmente, eu não consigo entender. Porque os clubes de Catolé, ABB, BNB e mais outros, são desprezados. A ABB está sendo recuperada, vitalizada, isso é muito bom. É muito bom mesmo. Então vamos esperar que com a construção de ginásios de esportes em Catolé, apareçam pessoas que queiram promover competições de nível, de alto nível. Eu estava vendo agora mesmo, vai acontecer agora o Itaú Cup, lá na cidade de Itaú. A premiação geral gira em torno de R$24 mil. O Pansudo Poker passa de R$30 mil. Então o Catolé pode ser, alguém pode criar uma empresa e partir para esses investimentos. Está faltando isso. Tem muitas pessoas querendo ganhar dinheiro com futebol em Catolé, mas não tem visão. Falta visão. Como dizia aquela figura, né? Bem interessante, Catolé tem umas figuras interessantes. E tinha um que dizia sempre, tinha Pelado e Pindoba, que eram dois irmãos. E eles discutiam muito jogando futebol. Lembro que uma vez lá no campo, o Pelado disse, ô bicho rim, chamou o irmão de bicho rim. E ele disse, ah, bicho falante, rinha de poico. São as histórias do futebol de Catolé. E ali no campo, no ginásio do Tabajara, quando a quadra era descoberta, ali tinha muito futebol. E eu lembro que sempre um dizia isso, fulano tem muita visgonha. Visgonha que ele queria dizer, a visão. Então está faltando em Catolé pessoas que tenham visgonha para realizar competições, fundar uma empresa. Já é tempo. Por aí tem tanta gente promovendo. Você vai para essas cidades do Rio Grande do Norte, elas promovem competições muito e muito mesmo. Catolé, que é um celeiro de craques, está faltando dirigentes, está faltando arbitragem, poucos árbitros, e só tem poucos árbitros porque tem pouco futebol. Esses que apitam, Ivonaldo, Rosiel, Viano e outros, João Neto, são guerreiros, são verdadeiros guerreiros. São pessoas que sofrem, muitas vezes apitam sem proteção, sem segurança. Apitam muitas vezes sem ganhar nada. Ainda tem gente que tem coragem de enganar os árbitros, não pagam. É complicado. Eu torço muito que Catolé apareça uma empresa preocupada ou que tenha o objetivo de realizar eventos para o nosso futebol. Na hora que acontecer isso, porque muitos esperam pela Secretaria de Esportes do município, a secretaria está lenta, está dependendo de licitação, essa licitação não sei se já foi definida. Eu conversava com alguém ligado à prefeitura e ele dizia, eu acredito que a secretaria só vai poder se manifestar, se mobilizar mesmo no próximo ano, em 2023. É lamentável, mas nós já estamos indo no final de 2022, já chegamos ao mês de outubro, e a secretaria está muito lenta. Fez o torneio início da Copa do Fumaia, mas até agora nada, parece que está tudo que está previsto para o dia 16. É necessário uma preocupação muito forte com as categorias de base. Na hora que pensarem nessas coisas, ou tiverem essa visão, então nós vamos ter o surgimento de vários atletas. Muitos que ainda jogam por aqui, surgiram naquelas competições que nós realizávamos no CAIC há muito tempo atrás. E alguns já estão passando dos 30, dos 40 anos, e é preciso se preocupar com a renovação do nosso esporte. E fica o recado, pessoas que gostam do futebol, do futsal, abnegados que estão por aí, muito bem poderiam fundar uma empresa e começar a organizar torneios em Catolé do Rocha. Realizar competições tanto do futebol de campo, como no futsal, do handebol, no voleibol, e vou ser bem claro que eles façam isso ganhando. Nós temos pessoas hoje que vivem atreladas ao esporte, é o caso de Gil, de Preto e mais outros. Então, bem que esses rapazes poderiam fazer isso. O próprio Ivanildo, que é um professor abnegado, porque tem alguns por aí que se titulam de técnicos, de the best, mas que não fazem nada, praticamente nada. A verdade é essa. Então é necessário que apareçam essas pessoas para o bem do nosso esporte. E não tenham vergonha, receio de fazer as competições ganhando não, porque ninguém tem obrigação de trabalhar de graça. Ninguém tem obrigação. Muitas vezes alguém faz um torneio, como fazia René Macaúba, que lamentavelmente parou com suas competições, que eram competições grandiosas no sítio Cantinho, e as pessoas o criticavam. Ah, está ganhando, tem que ganhar mesmo. Tem que ganhar mesmo. Eu sempre digo aqui em casa, passei a vida toda trabalhando com esporte e eu sobrevivo daquilo que eu ganho como professor de educação física. Já tive oportunidade de participar da coordenação de esportes da prefeitura e tive que gastar muito dinheiro sem ter para poder realizar as competições. Gastava dinheiro do próprio bolso, se é que tinha bolso, que eu acho que nem bolso tinha. Veja a ideia, gastando sem poder, fazendo futebol. Lamentavelmente, os atletas não ajudam. É preciso também abrir os olhos desse pessoal. Conversava hoje com uma pessoa ligada à Federação Paraibana de Futsal e nós falávamos sobre essa situação, porque hoje todo mundo só quer jogar futebol ganhando. Daí a prova, o time do Atlético, eu convidei várias pessoas, ninguém quis. Primeiro porque eles diziam que o time era fraco. Segundo porque não tinha dinheiro. Então fica difícil. A própria equipe sub-15, que foi formada aqui para participar do Campeonato Paraibano, essa equipe foi desrespeitada, foi abandonada. E eu conversava com alguém que estava à frente da equipe também, fazia parte do grupo, e ele disse que não ficou porque lá não tinha dinheiro. Eu até que aceito, porque ele é um pai de família e precisa trabalhar para sobreviver. Mas aí, difícil, né? Quem é que quer trabalhar de graça? E agora? Com essa onda aí do time do Rota, Brejo Cruz, que implantou isso, do futsal regional, São Bento também, os prefeitos não mais aceitaram esse tipo de coisa, ficar pagando atletas, trazendo muita gente de fora. O Rota está fazendo, espero que não pare, vai passar aí a eleição de governador, ninguém sabe quem vai ganhar, mas dependendo ou não do resultado, espero que a equipe não pare para o bem do nosso futsal. Fica um abraço do Pedro Neto, um abraço Clodoaldo, um abraço Bruno.